100 anos de rádio no Brasil. Rainhas do Rádio.
Um dos maiores sucessos de todos os tempos do rádio brasileiro foi o concurso para eleger a Rainha do Rádio, criado na década de 1930 por uma revista chamada Sintonia. A primeira premiação ocorreu no iate Laranjeiras, um barco carnavalesco que ficou ancorado na esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro. Linda Batista foi a campeã e ficou com o título por 12 anos.
Rodrigo Faur, pesquisador.
Linda Batista ganhou todos, até 47. A irmã dela ganhou num outro ano, que até 1948 ele era de um jeito. A partir de 49, o Manuel Barcelos, que era também diretor da Associação Brasileira de Rádio, ele muda as regras do concurso. O voto passa a ser comprado, ou com as próprias cantoras, ou na própria ABR, para reverter na construção do Hospital do Radialista.
Conheço uma dona que se diz society.
Se queres saber.
O concurso, então realizado pela Associação Brasileira de Rádio, ficou mais competitivo e acabou criando a rivalidade mais famosa e duradoura do Rádio Nacional.
A Marlene e Emilinha Borba foram as grandes estrelas da Rádio Nacional durante toda a década de 50, sendo que a Emilinha já vinha dos 40, desde 47 que ela tem grandes sucessos. Se quer saber, Escandalosa. A Emilinha, ela era a grande estrela do César de Alencar, mas ela também cantava no Gente que Brilha, do Paulo Roberto, no musical Singer, segundas-feiras. Na primeira hora do César, ela tinha um horário patrocinado pela água sanitária Super Globo. O César depois saiu da rádio, ela também foi estrela do Paulo Gracindo e participava do programa do Manuel Barcelos também, que era o programa cuja grande estrela era a Marlene.
Lata d'água na cabeça, lá vai Maria.
A Marlene, além de ser estrela do Manuel Barcelos, ela também teve um programa com o Luiz Delfino, que era um grande ator, comediante e marido dela na época, chamado Marlene Meu Bem. Ela começou na Nacional com um programa chamado Entra na Faixa, um programa escrito pelo Fernando Lobo, em que ela fazia vários personagens, era um programa dela noturno. Além de participar também do programa do Jonas Garré, e a Marlene foi inventada para justamente fazer frente à Emilinha. A Marlene era uma cantora mais requintada, cantava em Copacabana Palace no final dos anos 40, e a Emilinha começou a negligenciar alguns dias no programa do César, faltava e tal. Aí eles acharam, a direção da rádio, que tinham que criar uma rival à altura.
Com a mudança nas regras do concurso, os votos passaram a ser comprados, e Marlene foi procurada por uma cervejaria que estava lançando um Guaraná. Para promover a marca, a empresa resolveu patrocinar sua campanha e Marlene foi eleita a Rainha do Rádio com 529.982 votos.
Então, muitas marcas acabavam comprando muitos votos e dando as vitórias às estrelas. Então, não era só uma questão da cantora ser a mais popular. Muitas vezes esses votos eram comprados até por grandes marcas que tinham algum interesse nisso. Então todo mundo achava que a Emilinha ia ganhar e ganhou a Marlene, e por aí eles conseguiram começar essa rivalidade dos dois fã-clubes, e que realmente acabou pegando.
Emilinha Borba, que era a franca favorita, ficou em terceiro lugar, depois de Ademil de Fonseca. A rivalidade entre os fãs de Marlene e Emilinha contribuiu expressivamente para a popularidade espantosa de ambas as cantoras pelo país. Elas fizeram, inclusive, gravações em dueto naquele ano, como o samba Eu Já Vi Tudo, de Amadeu Veloso e Peter Pan.
Eu já vi tudo, tu queres me contrariar.
Aí veio Marlene em 49, 50 não teve concurso, 51 foi Dalva de Oliveira, 52 Mery Gonçalves, uma cantora cool da época. Depois veio 53 Emilinha Borba, 54 Ângela Maria, que tinha começado há pouco tempo, começou em 51, mas foi um sucesso apoteótico, meteórico. Em 55, cantou uma cantora cool também chamada Vera Lúcia, que também era origem portuguesa, assim como a Carmen Miranda, que estava de visita ao Brasil e a coroou. Em 56, foi Doris Monteiro, que era da Tupi. E 57, a Julie Joy, já uma cantora também de música internacional, que não era tão famosa, já na decadência do concurso.
A revista do rádio promoveu também eleições estaduais. E em 1953, Isaurinha Garcia foi eleita a rainha do rádio em São Paulo. No Rio, o primeiro rei do rádio foi o cantor Francisco Carlos, em 1958.
Adeusa da minha rua. Agora se fala muito nas cantoras, mas se esquecem dos cantores. Os cantores também eram muito populares da época, né? O Francisco Alves, o rei da voz, até morrer em 52, ele parava o Brasil com o programa dele na Rádio Nacional ao meio-dia, desde 42 até 52. Jorge Goulart, Calbi Peixoto, imagina, Blackout, Francisco Carlos, foram grandes cantores do boom da era do rádio.
No final da década de 1950, os concursos de rei e rainha do rádio já não influenciavam tanto na construção das carreiras de sucesso dos grandes artistas nacionais. Mas até hoje, eles ecoam as trajetórias de cantoras icônicas como Linda e Dircinha Batista, Marlene, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Ângela Maria e Doris Monteiro, que despertavam paixões fervorosas nos corações de seus fãs.
...2022... 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.